Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho. E você já pensou como vai ser o seu futuro profissional? Este é um dos assuntos em destaque hoje. Vamos falar sobre o trabalho e o futuro das atividades na entrevista com o consultor de carreiras, Bernard Chaff. Também vamos falar sobre o projeto de lei que pretende congelar o salário do governador até 2022. Temos estes e outros assuntos a partir de agora. Fique por aqui.
Previsão do tempo.
O dia de feriado tem tempo estável e predomínio de sol na maioria das regiões do Paraná. No entanto, à tarde, há possibilidade de chuvas no oeste, sudoeste e também no noroeste do Paraná. Previsão de bastante raios nestas regiões. As temperaturas máximas chegam a 24 graus em Curitiba e Ponta Grossa, onde há previsão de chuva. 24 é a máxima em União da Vitória e Pato Branco. Em Cascavel, 26, Umuarama e Maringá, 28 graus. 28 graus também é a máxima em Apucarana e Londrina. Dia do Trabalhador, descanso merecido para muitos que hoje podem ficar em casa. Temos dados sobre a realidade de empregados e desempregados no Paraná. O Ministério da Economia indica que, em média, a cada dia, 3.230 pessoas perdem um emprego no estado. Por outro lado, a balança indica que outros 3.193 trabalhadores são recolocados. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e apontam que desde o início da crise econômica, 56.527 postos de trabalho foram fechados no Paraná, considerando-se o total de demissões e de admissões. O setor que mais demitiu nos últimos anos foi o de serviços, seguido do comércio e depois da indústria de transformação. Outra constatação é de que o mercado de trabalho formal está encolhendo. Os dados do IBGE mostram que no Paraná há um total de 6.023.000 pessoas ocupadas, o equivalente a 64% da população em condições e idade para trabalhar. Mas a informalidade é grande. Do total de pessoas ocupadas, 33% fazem serviços informais, ou seja, trabalham sem carteira assinada ou ainda estão empreendendo. E uma pesquisa curiosa sobre a teoria do custo marido, já ouviu falar? É uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostra como a distribuição dos afazeres domésticos pode ser mensurada como gasto. E a divisão deste trabalho se mostra mais cara para as mulheres. A produção da reportagem é da Mara Régia, da Empresa Brasileira de Comunicação.
Sempre solitário e repetitivo. A pesquisa Outras Formas de Trabalho 2018, com base em informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é a PNAD Contínua, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acabou de dimensionar em números o trabalho das brasileiras nas grandes e pequenas tarefas de casa. O resultado é o seguinte: enquanto nós dedicamos, em média, 21,3 horas semanais nos afazeres ou cuidados de parentes, os homens só empenham 10,9 horas nesse tipo de tarefa. Conclusão? Brasileiras ainda trabalham quase o dobro de horas que os homens nos afazeres de casa. Sem falar que o casamento tira os homens do serviço doméstico. Entre os solteiros, 92% cozinham e lavam louça. Já entre casados, só 58%. Não admira que o custo marido seja cada vez mais alto para as brasileiras. Custo marido, graças à doutora Felícia Picanço, que é socióloga, especialista nas relações entre mulher e trabalho, eu pude ser apresentada a esse fenômeno social. Não é isso, doutora Felícia?
Existe um custo marido que muitas vezes é maior do que o custo filho para as mulheres. Quando a gente cruza cruza, que eu quero dizer, faz tabelas, análises estatísticas sobre renda, sobre inserção no mercado de trabalho, e esses dados que eu tenho trabalhado ultimamente sobre percepção de papéis de gênero, sobre divisão de tarefa doméstica, ter um cônjuge pesa mais para as mulheres do que ter filhos. A gente tem uma documentação, né, de pesquisas sobre valores, né, sobre percepções de papéis de gênero, que dão a indicação de que ao longo de 10 anos você tem uma pequena melhora, né, e as pessoas aceitam mais determinados valores mais igualitários. Mas, por incrível que pareça, as práticas, elas terminam não acompanhando na mesma proporção as mudanças dos valores, ou seja, uma coisa é a intenção, é quando a gente fala, ah, eu acho justo que a gente tenha que dividir mais as tarefas entre homens e as mulheres, mas na prática isso não se revela, né? Quer dizer, não significa que estamos dando um salto grande, intenso. Há mudanças muito pequenas e elas terminam não correspondendo às mudanças de valores que a gente assiste na sociedade. A produção tão cristalizada, uma distância tão significativa entre o que a gente fala e o que a gente faz. Isso não se reverte em práticas, né? E essa é a grande questão.
Resta-nos um sopro de esperança em relação à população mais jovem. A faixa etária entre 25 e 49 anos de idade, considerada bem inserida no mercado de trabalho, é justo a população que mais realiza fazeres domésticos. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada. Até breve.
E na Assembleia Legislativa está tramitando um projeto de lei que quer congelar o salário do governador do estado até 2022. Vamos aos detalhes com o David Lira.
O projeto de lei 311 de 2019 pretende limitar e congelar o salário do governador em R$ 33.763 até o mês de dezembro de 2022. A remuneração do chefe do Executivo Estadual poderia chegar a R$ 39.293, como prevê a decisão do Supremo Tribunal Federal no final de 2018. Para entender, é que os salários dos ministros do STF servem de teto salarial do funcionalismo público no país e também são parâmetro para a definição dos salários do governador, vice e secretários. Logo após tomar posse em 1º de janeiro, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou o congelamento do próprio salário, do vice-governador Darcy Piana e de todos os secretários de Estado. Na ocasião, o governador afirmou que o Paraná não iria seguir o aumento salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal de mais de 16%. Por isso, deputados que compõem a mesa diretora da Assembleia Legislativa propôs o projeto de lei, como explica o presidente da Casa, deputado Ademar Traiano.
A iniciativa deste projeto, ela não pode ser do próprio governador. Isso foi um entendimento construído e a mesa executiva está apresentando o projeto e ele é estendido também aos secretários de Estado, não apenas ao governador. Portanto, uma vez aprovado, o salário do governador fica congelado.
Na justificativa da proposição que está sendo apreciada pelas comissões, os deputados autores lembram de um artigo na Lei 15.433, de 15 de janeiro de 2007, que definiu a remuneração do governador do estado com base no subsídio mensal dos ministros do STF. Segundo o presidente Ademar Traiano, o projeto de lei vai entrar na pauta de votação em breve.
Deve estar na CCJ, uma vez sendo aprovado pela CCJ, eu já de imediato incluo na pauta.
Além do deputado Ademar Traiano, também assinam o projeto de lei os parlamentares Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, Gilson de Souza, do PSC, Paulo Miró, do DEM, Tercílio Turini, do PPS, Requião Filho, do MDB, Marcel Micheleto, do PR, Gilberto Ribeiro, do PP e Nelson Luerce, do PDT. De Curitiba, repórter David Lira.
Quarta-feira é dia da coluna Saúde do Bolso, com Jorge Prado.
Saúde do Bolso.
Olá, eu te pergunto, como que anda a sua relação com dinheiro? Dinheiro não desaparece. Se ele não está no seu bolso, está no bolso de alguém. Está no bolso do banqueiro quando você pagou os juros elevados, aquele cheque especial, do rotativo do cartão? Está no bolso da financeira quando você tomou aquele empréstimo sem necessidade? Está no bolso do lojista quando você foi dar aquela voltinha no shopping, acabou comprando por impulso? E quando o assunto é dinheiro, a insatisfação é generalizada. Não importa se a pessoa ganha 1.000 ou 30.000 reais por mês, o que vai determinar a sua prosperidade é o quanto ela poupa, com que regularidade ela vem poupando. Infelizmente, o brasileiro não possui o hábito de poupar. O brasileiro é muito mais voltado para o consumo do que para a poupança. Quando me refiro à poupança, não estou falando da velha e conservadora caderneta de poupança. Estou falando da poupança do efeito de poupar. Brasileiro, quanto mais ele ganha, mais ele gasta. Poupa o que sobra quando sobra. Quando poupa, ele poupa pouco. E desse pouco que ele poupa mal, porque muitas vezes escolhe produtos de investimento com baixas rentabilidades. Nós, brasileiros, temos uma grande dificuldade em responder, às vezes, uma simples questão de quanto eu ganho, quanto eu gasto por mês. Você saberia responder qual é o valor da sua renda? Qual é o valor das suas despesas? Muita gente tem dificuldade. Se você teve dificuldade também, manda um e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com que eu vou te mandar uma planilha financeira para te ajudar a identificar a sua real situação financeira. Um forte abraço e até a próxima edição.
Intervalo a seguir, vamos falar sobre o futuro do mercado de trabalho. O que é que você imagina que pode desempenhar daqui a alguns anos como atividade profissional? Curiosidades, já já.
O Paraná em Rede volta já.